amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte ligado para ouvir mais um Prosa Rural. Oi, Selma, tudo bom?
E aí, William, tô ótima. E melhor ainda agora, que acabo de receber um convite para passar um final de semana na montanha.
Olha, em que região?
Eu ainda não sei não, viu? Porque tive que desligar o telefone para entrar aqui no estúdio, né? Só sei que eu tô muito animada.
Montanhas são lugares muito interessantes e o Brasil está entre os 20 países que apresentam a maior área de região montanhosa do planeta.
E você sabe o que mais me atrai nas montanhas? É que elas são tão diferentes dos outros lugares.
E são mesmo, ouvinte. Elas têm uma variedade grande de vegetais e animais, além de papel fundamental no ciclo da água.
E desde os tempos mais remotos, existe atividade agropecuária nas montanhas.
Bem lembrado, Selma. Até porque o Prosa Rural de hoje traz a Embrapa Agrobiologia para falar justamente sobre agricultura de montanha como alternativa à produção.
Então, acompanhe a conversa da jornalista Ana Lúcia Ferreira com um pesquisador e uma pesquisadora da Embrapa.
Um dedo de prosa.
Olá, amigo ouvinte do Prosa Rural. Eu estou com os pesquisadores da Embrapa Agrobiologia, Renato Linhares de Assis e Adriana Maria de Aquino, que atuam no NPTA, o Núcleo de Pesquisa e Treinamento de Agricultores, localizado em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, e conhecem bem essa realidade da agricultura de montanha. E nós vamos conversar agora para saber quais os desafios e, principalmente, o que é possível fazer para tornar essa atividade agrícola produtiva, rentável e sustentável. Renato, quais as principais diferenças entre praticar agricultura em áreas baixas e num ambiente de montanha?
Ana, uma questão que a gente pode já colocar é a questão logo da própria questão visual, né? Quando a gente olha um ambiente de montanha, a gente já percebe logo a própria dificuldade de deslocamento. E essa dificuldade de deslocamento, ela se reflete, obviamente, na própria forma de fazer a agricultura, na medida em que os espaços não têm aquela amplitude que uma visão de áreas baixas não permite observar. Então, nas áreas de montanha, essa limitação do espaço é determinante no tipo de escala, inclusive, de produção que se vai fazer nessas áreas.
Renato, essas regiões de montanha formam ecossistemas extremamente frágeis. É possível produzir e conciliar a produção econômica com a conservação da paisagem?
Com certeza, Ana. Inclusive porque a conservação da paisagem, inclusive, ela é determinante para a sustentabilidade da produção econômica dessas áreas. Você precisa, necessariamente, para ter sucesso na produção agrícola nessas áreas, ter um respeito e um entendimento muito claro dos limites que o ambiente coloca para o agricultor. Então é preciso ter claro que a declividade não permite, muitas vezes, uma mecanização como ocorre em áreas planas, precisa um implemento adequado para essas áreas, enfim, o tipo de cultura a ser feito, você tem que de alguma forma trabalhar sempre respeitando essa ideia da conservação da paisagem para ter sucesso nessa produção nessas áreas.
Adriana, essas áreas muitas vezes apresentam um solo com pouca profundidade, sujeito a deslizamento e processos erosivos. Isso influencia no manejo das lavouras nessas regiões?
Oi, Ana, com certeza. Mas além desses aspectos, também a gente pode citar a declividade que é acentuada, né? Isso acaba demandando um manejo diferenciado. Então, essas características em conjunto tornam esses ambientes bastante frágeis. Observa-se que muitos agricultores, eles preparam o solo com a aração morro abaixo. E isso acaba acarretando perda do solo, das áreas produtivas e arrastamento de material, principalmente quando está chovendo, né? Para as áreas vicinais e para as áreas assim, mais baixas do terreno. Isso acaba causando o assoreamento do rio e mananciais e acaba provocando muitas vezes prejuízo. E isso aí acaba também, o que acontece? Dificultando o transporte da produção e o deslocamento das pessoas na área rural, né?
Adriana, e há alguma restrição ou indicação de cultura ideal para se produzir nessas áreas de montanha? montanha?
Eu acredito que o determinante não é o tipo de cultura, né? Mas o manejo do solo, as boas práticas, isso é que determina, assim, por exemplo, manter cobertura do solo, menor mobilização do solo. Na região serrana, né, a gente tem uma produção intensiva de hortaliça. O que, que é importante? Fazer curva de nível, o plantio direto.
E, Adriana, você tem alguma orientação, alguma dica para tornar a vida do agricultor dessas áreas um pouco menos difícil?
Então, as opções para os agricultores, eles requerem uma mudança de comportamento. A gente percebe que isso só ocorre quando existem perdas de produção, né? Como, por exemplo, o que aconteceu com agricultores aqui em Friburgo após a tragédia de 2011, né? Aí sim os agricultores se abrem para experimentar novas práticas, né? E se apropriam de práticas que beneficiam o ambiente. E aí acabam os permitindo a resgatar a produtividade. Por exemplo, manutenção da cobertura do solo através do sistema de plantio direto. Uma das principais características desta forma de produção é o reduzido revolvimento do solo. E a formação de uma cobertura vegetal morta sobre a superfície do solo, que é conhecida como adubo verde. Então, nossa experiência tem nos mostrado que quando um agricultor adota essa prática, beneficia não somente a ele próprio, mas também a comunidade como um todo.
A produção agrícola nessas regiões, na maioria das vezes, está muito próxima a áreas de conservação ambiental, florestas, nascentes, leito de rios. Isso faz com que o produtor tenha que ficar mais atento à legislação. Então, qual a orientação que você dá ao agricultor para não ter problemas com os órgãos públicos que atuam na fiscalização?
Bom, Ana, eu acho que mais do que se preocupar com a ação do órgão fiscalizador, é importante que o agricultor ele procure entender a base técnica que estabeleceu aquela lei. A lei, por exemplo, ao estabelecer que é proibido de matar topo de morro, ela está preocupada em preservar o pouco de área que ele tem para efetivamente produzir, né? Proibir, por exemplo, também o desmatamento de uma mata ciliar é a garantia que ele tem de poder continuar produzindo nas várzeas que ele tem. Porque muitas vezes ele desmata até a área da margem do rio e num ano ele consegue, mas no segundo ano, muitas vezes, há um transbordamento e ele perde a sua produção.
E você, ouvinte das montanhas, fique ligado, hein? Porque daqui a pouco o Prosa Rural vai trazer uma dica pra lá de especial. Só que antes, quero que você conheça a vida de um agricultor das montanhas.
O trabalho de quem produz nas montanhas é árduo, mas vale a pena. Vamos então conhecer a história do agricultor Haroldo Botelho, que mora na comunidade de Serra Velha, em Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. A Selma vai conversar com ele.
Fala, produtor!
Seu Haroldo, a lida na lavoura é mesmo mais complicada numa região de montanha?
Aqui para nós é muito difícil, porque aqui além de nós ter pouca água, nós planta a lavoura que nós planta, nós só pode fazer dois tipos de lavoura, porque a água é escassa mesmo, muito pouca. E a nossa estrada aqui hoje está boa, porque nós paguemos do bolso, nós gastamos 10 mil nessa estrada do jeito que está aí.
E como é que o senhor faz para escoar a produção?
Nós usa carroça tracionada, nós usa carroça de trator, nós usa carroça de boi ainda para puxar carga. É bem mais complicado, porque castiga mais o corpo da gente, que a gente trabalha o dia todo, chega a volta do dia, tá com o corpo quebrado, segurar tranco nas barrancos, beira de morro, porque para não cair, e as coisas vai trabalhando desse tipo que daí.
E com que cultura o senhor trabalha, seu Haroldo?
Nós viemos plantando milho, aveia, semeando aveia na terra, cortando a terra uma vez só no ano, para poder não descer terra e nem castigar as nascentes d'água.
E as novas técnicas de manejo que o senhor adotou nos últimos anos, como a adubação verde, por exemplo, vem dando bons resultados?
Para nós está sendo bem melhor do que há 2 anos atrás, porque nós não colhia nada não, a gente está colhendo coisa muito fraca. Agora, graças a Deus, nós estamos trabalhando com menos adubo, com menos esterco, está tudo mais graduado para nós. As coisas melhoraram muito, o pessoal agora estão sabendo trabalhar, estão trabalhando com menos veneno, está usando os venenos, as carenças certinhas, mas graças a Deus, para nós está muito bom.
E quais são os cuidados que o senhor tem para arar a terra na montanha?
Nós usa também aqui muito arado de boi, para não cair morro, e o trator é muito bom. Mas não pode lavar muito com o trator, não. O trator lava uma vez só no ano e o resto corta com boi. Porque o boi corta o contrário, de nível. Aí não desce terra, não castiga as estradas, não castiga os nascentes, que nós zela por nascente já quase 50 anos, que papai veio pra cá com 6 anos de idade e nós estamos aí até hoje. Então é isso que eu falo. Tudo nós lida do tipo para ajudar o meio ambiente, porque senão fica escasso.
Como nós ouvimos, as dificuldades existem, mas sua família já está aqui há muitos anos. O que prende vocês às montanhas?
Porque nós aqui, eu acho assim, nós moramos no paraíso.
Em nome da equipe do programa e de nossos ouvintes, agradeço, seu Haroldo, a sua participação no Prosa Rural.
Pronto, finalmente chegou a hora da dica que a Selma prometeu. Fique ligado, ouvinte, porque você vai ouvir boas ideias sobre agricultura de montanhas.
Pitacos da Hora.
Um livro que traz uma série de reflexões sobre o tema agricultura de montanhas e ainda faz uma comparação entre as políticas públicas brasileiras e as de outros países. Essa é a nossa dica de hoje. Por isso, estamos com a engenheira florestal Amazile Lopes, uma das autoras da publicação Agricultura de Montanhas, uma prioridade latente na agenda da pesquisa brasileira. Olá, Amazile, bem-vinda à nossa prosa.
Olá, muito obrigada, Ana.
Amazile, você mora na região serrana do Rio de Janeiro, é engenheira florestal e trabalha com o tema há algum tempo. Amazile, quando o livro foi lançado, você disse que tinha a intenção de incentivar aqui no Brasil a implementação de boas ideias que já deram certo em outros países. Que tipo de ideia, por exemplo, você acredita que daria certo por aqui?
Alguns exemplos que eu posso citar, como primeiro, um incentivo de produção e comercialização de produtos agroalimentares típicos produzidos nas regiões montanhosas, criando-se um selo de qualidade montanhas, podendo-se chegar à indicação geográfica ou à denominação de origem. Também temos os sistemas silvopastoris, viabilizando a utilização sustentável das pastagens. E nós também temos um exemplo aqui de um país muito próximo ao Brasil, que é a Argentina, com um Comitê para o Desenvolvimento Sustentável dos Ambientes de Montanha, que é um comitê nacional onde que se reúnem Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente, da Agricultura, organizações não governamentais, para dialogar e fomentar políticas públicas para os ambientes de montanha, tanto das altas montanhas quanto médias e baixas montanhas da Argentina.
Bom, Amazile, você citou aí alguns exemplos, algumas ideias, e que benefícios, por exemplo, o selo de qualidade de produtos de montanha poderia trazer para o agricultor?
Através de produtos que os agricultores já fazem, como, por exemplo, um queijo típico, tradicional, produzido na montanha, e um selo que confirme a sua procedência, confirmando a sua qualidade, gerando, assim, outra fonte de renda para o agricultor.
Obrigada, Amazile, por sua participação aqui no Prosa Rural. E quem quiser ler o livro Agricultura de Montanhas, uma prioridade latente na agenda da pesquisa brasileira, ele está disponível para download gratuito no site www.embrapa.br.
Vamos repetir, hein? www.embrapa.br.
E se você quer saber mais sobre agricultura de montanhas ou tem alguma dúvida que queira sanar, pode ligar para Embrapa Agrobiologia. Anote aí, DDD 21, telefone 3441-1596.
Vamos repetir, Embrapa Agrobiologia, DDD 21, telefone 3441-1596.
E quem preferir pode ligar de um telefone fixo ou de um orelhão para o Prosa Rural. A ligação é gratuita.
0800-646-1160. Pena que o nosso tempo terminou. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje, ouvinte. Semana que vem tem mais. Até lá.
Tchau e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Agrobiologia.